queridos, eu gostaria que você parasse um pouquinho para prestar atenção nessa palavra profética do livro de Daniel. Mais propriamente no capítulo 7, verso 13 e 14, onde ele revela: na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido como um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Que coisa linda, que visão gloriosa, que palavra extraordinária do profeta Daniel. Então Daniel está passando para nós essa visão esplendorosa do Filho do Homem, do Messias, do Príncipe da Paz, do Senhor Jesus. E ele usa estes versos em referência a si mesmo. E ele diz lá coisas gloriosas, profundas, firmes, extraordinárias. Nós precisamos absorvê-las e precisamos estar atento em tudo o que está para acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você dentro das revelações bíblicas: Deus nunca perdeu o controle das coisas que estão acontecendo no mundo. Às vezes a pessoa pensa que Deus está descuidado, que Deus está cochilando, que Deus não está nem aí para a humanidade. Todas as coisas estão debaixo do poder e do controle do Senhor. Lá em Mateus 26, no verso 64, diz: mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. E no Mateus 24, 30 diz: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Quando você lê essas palavras, você vai observar: as nuvens do céu retratam o Filho do Homem como divino. Então, em todo o transcurso da palavra de Deus, as nuvens representam a majestade do Senhor, a gloriosa presença do Senhor. A glória de Deus aparece numa nuvem por ocasião da entrega das tábuas da lei ali a Moisés no Monte Sinai. Está lá Êxodo 16, no verso 10. Você sabe muito bem que a presença do Senhor estava junto ao povo na travessia do deserto, e o Senhor se fazia presente guiando o povo durante o dia numa nuvem, e à noite, numa coluna de fogo, o Senhor se fazendo presente. E a palavra do Senhor vem nos chamando a atenção para isso, para que nós estejamos apercebidos, nós não fiquemos aí desligados, tão presos às coisas que o mundo oferece e desligados das coisas eternas, das coisas espirituais. São escolhas erradas. E nós precisamos ter muita atenção nas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Lucas nos chama a atenção, lá no capítulo 22, no verso 46, dizendo: por que que vocês estão dormindo? Dormir aqui é dando a ideia de que a pessoa está o quê? Desligada, desinteressada, desapercebida. Quando você olha para a questão lá atrás, o povo de Israel, como é que estava? Totalmente desligado. Tantos sinais, tantos milagres, tanto operar de Deus no meio do povo, e o povo não se despertava, e o povo reclamava, murmurava, o milagre eles não sabiam agradecer. O milagre não fazia com que Israel tomasse forma e andasse em obediência e soubesse enfrentar o próximo obstáculo. E hoje? Hoje a maioria está vivendo do mesmo jeito. Só estamos querendo sinais, sinais, sinais de Deus, mas e vida com Deus? E vida com Deus? É preciso que nós voltemos a ter esse compromisso com o Senhor, não nos deixando abater por coisa alguma. A igreja hoje tem escolhido muitas vezes o que é terreno, o que é visível aos olhos naturais, coisas superficiais e passageiras. Isso aí é o que agrada ao velho homem, à velha natureza. A natureza mundana. Agora, na época do nascimento do Senhor Jesus, você vai observar, né, que muitos entenderam aquele acontecimento como o cumprimento de uma promessa. Os três reis que vieram do Oriente, Simeão, estava ali os três reis, mais Ana e Simeão no templo e tantos outros, entenderam o cumprimento da palavra. E outros? Outros não entenderam. Jesus esteve no meio deles, mas eles não aceitaram a presença do Senhor Jesus. Então, você observa. Antes de Jesus vir como o Rei Glorioso, o Messias, tinha de criar os pré-requisitos, abrir um caminho para a reconciliação com o Deus de Israel, o Deus soberano, e isso ele fez. Isso ele fez. O propósito de Deus no ministério de Jesus se cumpriu. E ali na cruz, Jesus doou a sua própria vida para nos resgatar da escravidão do pecado. A humanidade estava perdida, alienada de Deus. E na época, Israel não entendeu esse plano de Deus. Rejeitou o Messias, rejeitou o Filho de Deus prometido, o Salvador de todo aquele que nele crê. Que coisa triste. Quando você olha para a estada do Senhor em Nazaré, lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele declara: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Ali ele se levantou para ler as Escrituras e lhe deram o livro do profeta Isaías, onde estava escrito: O Senhor me deu do seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres, anunciar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Olha, Jesus cumpriu literalmente esse ministério. Jesus, ele não deixava ninguém caído por onde ele passasse. Ele levantava o caído, ele curava o enfermo, ele restaurava o oprimido, ele libertava o possesso. Jesus levava a paz àquele que não tinha. Jesus oferecia dessa paz. Mas veja, Jesus foi expulso da sua cidade. Por isso a palavra de Deus diz: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Certa feita, Jesus entrou numa sinagoga e num dia de sábado. E ali ele leu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1 e 2. E o texto, ele não termina aonde Jesus parou a sua leitura. Continua e diz: apregoar o dia da vingança do Senhor. Então a primeira parte já se cumpriu. Mas essa declaração aqui final ainda não se cumpriu. Então essa declaração ainda está por vir, ainda está por se cumprir. E na primeira revelação, Jesus veio em amor e misericórdia para todos os homens buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas houve a rejeição, Jesus foi até a cruz. Observe, entre um malfeitor e Jesus, eles preferiram soltar Barrabás e enviar Jesus para a cruz. Ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Então, nem sempre as pessoas fazem as escolhas corretas. Muitas vezes, o homem está rejeitando o Senhor Jesus e abraçando as coisas que lhe convêm. Então, agora, na segunda vinda, Jesus voltará para exercer juízo sobre a terra. E nesse tempo, findará o ministério da igreja sobre a terra. Então a igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus nos dias de Pentecostes, ela vai ter o seu fim na volta do Senhor Jesus antes do início da grande tribulação. A igreja tem esse período. É o tempo dos gentios, tempo da graça, é o tempo da igreja, né? É o tempo da oportunidade para que todos corram para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente no mundo que gosta de pegar carona, mas quando a trombeta tocar, ninguém vai poder subir pegando no pé do outro. Não tem jeito, não tem como aproveitar para subir lá com a ajuda do outro. Não, o único que pode trabalhar na nossa vida para nós sermos arrebatados é o Espírito Santo de Deus, nos levando ao entendimento da revelação da palavra, para que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E como é que você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida? Como é que você passa a ter a certeza de que quando a trombeta tocar, você vai subir ao encontro do Senhor? Primeira coisa, são as mudanças de valores. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no 5:17, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, é justamente essa mudança de valores que vem mostrar ao mundo a diferença em se ter Jesus e não se ter ainda Jesus. Por quê? Agora você vai tomar conta da sua vida, você vai rejeitar o domínio do pecado, você vai rejeitar o mal, você vai rejeitar o pecado. A palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a coisa é mais complexa do que muitos pensam. Às vezes a pessoa só pensa assim: não vou roubar, não vou adulterar, não vou entrar na magia. Mas não é só isso. Não é só isso. A palavra está dizendo ali: até a aparência do mal, a gente precisa sair do meio. Então, quando você abre a palavra, em Mateus 24, verso 12 e 13, diz assim: o pecado vai se espalhar e ser aceito de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Sabe o que é isso aqui? Quem verdadeiramente se converteu, quem verdadeiramente passou a ter um compromisso com Deus, não a ser simplesmente religioso, não vai mais ser levado. Por quê? porque você foi liberto das coisas que o mundo te oferecia. Antes você era escravo do pecado, eu era escravo do pecado, muitos tinham vício, a vida é denegrida pelo pecado, mas quando tivemos um encontro com Jesus, nós fomos libertos, a nossa vida foi transformada. E nós não podemos mais voltar àquelas situações antigas que nós jogamos fora. Pedro, na sua epístola, ele diz assim, olha, uma vez salvo pelo Senhor, uma vez transformado pelo poder de Jesus, não vamos voltar às antigas práticas. Por quê? Aquele que volta às antigas práticas é como o cão que volta ao próprio vômito, é como a porca que volta para a lama. Então nós fomos libertos, nós passamos a ter a mente de Cristo, nós passamos a ter a vida transformada, a vida limpa, e o Espírito Santo de Deus nos conduz a viver nesse mundo uma vida de compromisso, uma vida de santidade com o Senhor. Ora, nós não podemos abrir mão disso para de vez em quando dar uma voltinha no mundo e desfrutar um pouquinho do pecado. Não podemos. A nossa vida foi transformada pelo poder de Jesus. Quando você abre no livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 18, o profeta Isaías, ele passa para nós uma palavra muito séria, né, que o Senhor revela a ele sobre esse assunto. Ele diz assim, ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras, que chama de mal aquilo que é bom, e chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar trevas, ou a escuridão virar luz. Olha, sabe o que Isaías está dizendo aqui? Hoje, quando você diz que está buscando uma vida com Deus e você quer as coisas corretas e você procura andar na verdade, sabe o que, como você é chamado? De quadrado, de ultrapassado, de carola, de fanático. Mas para o verdadeiro crente, essas palavras não são mais pejorativas. Elas são elogiosas. Quando a pessoa diz assim, você é quadrado, você é fanático, sabe o que a pessoa está declarando sem saber? Eu estou vendo Deus na sua vida. Você está incomodando, a tua presença está incomodando, você é diferente. Então e nós estamos no mundo para sermos diferentes. Jesus disse assim, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Então nós somos diferentes. O Senhor nos resgatou, o Senhor transformou a nossa vida. Quando você olha o relativismo tem mudado os conceitos da sociedade contemporânea, criando regras, leis, para defender e pôr em prática o que é errado. Até a palavra de Deus está entrando no relativismo. E tem muitas pessoas pregando o relativismo. Tem igrejas vivendo no relativismo e muitos estão sendo arrastados pelo pecado, o amor se esfriando, as práticas do pecado sendo apresentadas como algo bom. A maioria não está interessada na volta do Senhor Jesus. Então as pessoas estão passando uma época de engano e sedução, estão vivendo numa humanidade permissivista, como se Deus não estivesse nem aí para essas situações. Então eu quero dizer para você, o arrebatamento acontecerá. Agora, antes do início da grande tribulação. E o verdadeiro crente, ele está esperando esse arrebatamento prometido pelo Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, ninguém sabe. Mas temos essa certeza, Jesus voltará. E aí, você está preparado? Que Ele te abençoe, te sustente, te renove e te guarde até esse dia maravilhoso. Amém?